Oi, filhão. Aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado pra te contar a melhor história que eu já ouvi. Aliás, eu não ouvi, eu não li, eu assisti de perto. E essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida. Essa, meu filho, é a sua história vista pelos meus olhos. Fala, meu garoto, bem-vindo novamente ao projeto Túnel do Tempo, Maçã da Vida. Bom, esse ano eu vou contar o seu primeiro ano. É, garoto, 2011, há muito tempo atrás, eu recebi um baita presente. Um presente que eu nem imaginava que seria tão bom e mudou minha vida para sempre. Só que para poder falar nesse momento, nesse dia 20/9/2011, às 2 da tarde... eu preciso voltar lá atrás, mas muito lá atrás, não muito, em 2010. Eu preciso voltar em 2010, cara, quando descobrimos que íamos ganhar esse presente. É, foi assim, uma surpresa. Mas antes disso, eu preciso voltar um pouquinho mais. Preciso voltar lá em 2004 para te contar por que você nasceu aqui no Japão. Bom, eu conheci sua mãe lá no Brasil. Aí fica difícil, em 2000, será? É, em 2002, mais ou menos. Em 2002 a gente ficou junto, na aliança até 2002. Então em 2000 eu conheci sua mãe, ou antes, ou não lembro, a gente ficou pouco tempo, cara. Eu sou péssimo em ter mulher, cara, era muito difícil pra mim ter mulher. Ah, pelo amor de Deus, que dificuldade. Bom, você me conhece, você me vê, né? Uma cara dessa daí é difícil, então eu procuro ser engraçado, que você também tem muito disso. Só que você é bonito, cara, você tem a faca e o queijo na mão, você além de ser bonito é engraçado. Só precisa balancear essa parada aí. Mas então eu conheci a sua mãe e foi amor à primeira vista da minha parte, dela eu não sei, acho que também foi. E a gente se conheceu numa festa, cara, lá na periferia de São Paulo, num lugar que chamava Grajaú. Cara, um lugar muito feio, um lugar muito difícil de se viver. A gente foi na casa de um amigo em comum, a gente gostava de uma banda que chamava Legião Urbana. Talvez você procure nessa super internet que você tem hoje aí e veja alguns requisitos do que era aquilo. E todo mundo gostava daquilo. E a gente foi numa festa que tocava rock, Legião Urbana e aquela coisa toda. E eu era... bom, eu era o cara mais engraçado. E o mais exótico também, né? Pra não dizer muito feio. E a sua mãe chegou com um amigo dela, um tal de Clóvis. Eu não sei se eu devo falar o nome das pessoas aqui, mas eu vou falar. E eu, todo mundo, assim, eu nem fui em cima da sua mãe, porque assim, só tinha, acho que ela de mulher ou mais uma outra garota lá. Sua mãe era muito gata, era, não é? Opa, talvez ela esteja ouvindo aí. Ela é, era muito gata. E eu, meu, eu já era o seguinte, eu não perdia mais tempo tomando, não. Então eu nem fui atrás e, cara, aí a mágica aconteceu. Pela primeira vez que eu não fui atrás, a sua mãe veio falar comigo. Eu estava lá com o telefone com o joguinho da cobrinha. Era um joguinho muito tosco, filho. O celular, assim, era branco e preto. A tela era verde e só tinha os números lá que funcionava. Uma telinha aí era uma cobrinha que você ia comendo o pontinho e aumentando a parte de trás. Esse era o jogo. Era o único no meu celular. Meu celular era um Nokia, não sei que número. Era um celular gigante, parecia um tijolo. Mas, pô, o celular naquela época já era uma coisa muito chique. Mas, na verdade, não era meu. Era do meu sócio. A gente comprou em conjunto pra fazer festa de palhaço. Bom, bom, eu não vou aqui falar de mim. Vou falar de você. Talvez no episódio pai eu conte um pouco de mim. Da minha infância e do que eu fazia. Bom, vamos lá. Aí eu tava com um joguinho lá e sua mãe saiu lá da sala e veio falar comigo. Ah, não sei o quê. Gosto de jogar também. E jogou. Caraca. Aí eu fiquei assim, ó. Veio falar comigo e nem dei moral. Então a gente conversou, demos risada e acabou. Eu nem dei em cima dela, não. Os caras lá estavam loucos pra pegar ela. E eu lembro até hoje a roupa dela, cara. Ela tava com uma calça jeans apertada. Tava com uma camisa branca apertada também. E, tipo, uma camisa azul por cima da branca. Tipo, uma camisa regata azul. E ela bem japinha, tinha um cabelo longo pra caralho. E até a cintura dela, mano. E magrinha e peituda. É, cara, tua mãe já foi gostosa, mano. É, tu não acredita não, velho. Eu já fui novo, meu irmão. Tu vê esses dois velhos aí? Caralho, tudo que você sente pra uma mina aí, eu já senti pela tua mãe, cara. É foda ouvir isso. É difícil? Não sei se é difícil, deve ser. Mas é real, cara. É impressionante. Tudo que você passou, a gente já passou, cara. É maluquice isso, né? Pena que a gente não tá vivendo a mesma hora. Ia ser muito foda. Só que é impossível, né? É, mas é bom. Aí eu conheci sua mãe, ela tava com essa roupa até hoje, eu lembro da roupa dela. Dá pra acreditar, mano? E aí no outro dia, cara, ela me ligou, cara. Ela me ligou e sou eu. Lembra de mim? Eu, porra, lembro, acho que lembro, caralho, lembro, pá, pá. Aí já era, aí já me entreguei, falei, mano, preciso agarrar essa mulher. Aí a gente saiu, se encontramos, saímos, cara, e rolou, cara. A gente se gostou, ficou... Ah, não, aí rolou nada, se liga. Levei ela no cinema, a gente foi assistir Senhor dos Anéis 1. Mano, procura aí na internet aí, Senhor dos Anéis, você vai estar ligado. A gente já assistiu. Bom, até agora você tem 7 anos, você já assistiu já com a sua mãe, eu não assisti com você. Você tá ligado, o filme é muito longo, mano, e um não tinha fim, entendeu? E eu fui no cinema com a sua mãe lá no centro de São Paulo, mano. Aí, beleza. Pô, botou no filme lá, 2 horas. Eu falei, mano, eu tenho duas, que era 3 horas de filme. Eu falei, eu tenho 3 horas pra tentar beijar. Não é possível, mano. Mano, aí eu fui muito vacilão, porque eu peguei e peguei uma sessão tarde pra caralho, porque o cinema ia tá vazio, entendeu? Eu sem dinheiro. Dinheiro? Uma coisa que eu não tinha no Brasil, igual aqui que você me vê. Só mudou a língua. Situação financeira é a mesma. Aí, eu peguei e assistimos o filme e eu fiquei com a mão ali, tá ligado? Assim no ombro dela, dando um abracinho nela, ficou com a mão ali na minha coxa, mas mais nada que isso. Não minha coxa, meio que encostava e tirava a mão e eu tentava, chegava perto do rosto assim, mas ela dava um meio de saidinha. Ela ficou nesse papinho o tempo inteiro, mano. O tempo inteiro, 3 horas de filme. 3 horas, aí os malucos chegaram lá no fim do rio e o filme acabou. Aí ela falou, nossa, não tem final. Ah, quase que eu falei pra nós também aqui, né, mano? Só repetiu, porque não teve ali e aqui não teve final nenhum. Aí, saí do cinema e falei, ó, vou te levar até sua casa. Aí eu levei ela até o metrô ali, no metrô, não sei que metrô, Santana, no metrô lá pra ela ir pra casa dela, que era uma outra quebrada. Aí eu já pensei, mano, japonês é tudo rico, né? Mas, bom, a menina mora numa quebrada, mas beleza, eu também morava em outra quebrada. Quebrada quer dizer lugar ruim, filho, entendeu? Eu vou tentar te explicar aí umas gírias, porque talvez nessa época aí, no futuro, você nem imagina o que seja. Mas aí é tipo um lugar ruim, entendeu? Aí... eu peguei na volta, não tinha mais ônibus pra minha casa. Eu voltei pro centro de São Paulo, não tinha mais ônibus, cara. E sua mãe foi lá pra casa dela. Ela me ligou, falou, tô bem em casa, e você? Mano, eu não tinha mais ônibus. Eu dormi lá no centro de São Paulo, num hotel zoadaço, ruim. Caraca, mano, o hotel os caras usavam pra usar droga. É tipo na Cracolândia, o lugar que era lá. Aí você pegava, pagava tipo R$3 o quarto. E não era pra dormir, era pra usar droga. E caraca, o cara batia na porta lá, ó, você quer droga? Você quer que droga? Eu falei, não, não quero nada, não sei o que, só tô aqui porque não tem. Meu, passei um medo aquela noite, parceiro do céu, mano. Contei nada pra sua mãe, não. Contei depois que eu casei há muito tempo atrás. Aí, firmeza, mano. Mas rendeu. Não peguei ela. Ah, demorei pra pegar ainda. Tive que investir muito dinheiro ainda, ir no cineminha, pagar sorvete, dar rolê, até um dia que eu dei um beijo nela. Aí já era. Depois que ela beijou essa boca aqui, velho, já era. Não largou mais. Também eu me esforcei, né, velho? Mas é assim, assim conheci tua mãe, numa festa de fim de ano, onde eu não queria ir, ela não queria ir, a vida juntou nós dois lá, um casal totalmente diferente, eu brasileiro puro, sua mãe descendente, pô, até rimou, dá pra fazer até um rap. Aí, e deu certo, cara, seus avós não gostavam muito de mim, mas fazer o quê, né? Nem eu gosto muito de mim às vezes, então não dá pra culpar. Mas é isso, cara, aí a gente ficou batalhando no Brasil, eu entrei na aeronáutica, ela trabalhava... A gente foi, namorou 6 meses, cara. 6 meses namorei, eu falei, vamos morar junto? Vamos. Aí eu larguei minha mãe, que a gente já morava eu e ela, alugamos um apartamento, ela começou a trabalhar do outro lado da rua, eu aluguei um apartamento na frente de onde ela trabalhava numa panificadora, e eu entrei na aeronáutica com 18 anos. Eu já tava na aeronáutica, se eu não me engano. E aí a gente se virou na vida, mano. É isso. A gente ralava pra caralho, pagava aluguel, ela ralava pra caralho, a gente vivia uma vida maluca lá em São Paulo, numa casa verde, mano, puta de uma quebrada monstra. E é isso aí, a gente foi indo, velho, casamos, e aí até um dia que ela falou, a gente podia tentar a vida no Japão pra levantar o dinheiro e voltar, pra comprar uma casa, porque a gente pagava muita grana de aluguel. E a gente se endividou, comprei uma geladeira lá e não consegui pagar, aí tinha um carro velho, e mano, aí enrolei em dívida. E a gente falou, então, vamos pro Japão pra ver qual é que é. A gente pegou, cara, as coisas e viemos pra cá, mano. Seu tio já tava aqui, mas ele morava em outra cidade. Aí chegamos aqui em 2010, mano. Não, 2010 nada. Chegamos aqui, mano, em 2004, parceiro. 2004, final de 2004. Porque eu fiquei no quartel até 2004. Aí eu saí do quartel, porque acabou meu tempo. Aí, no meio do ano, tirei o visto aqui, saiu o visto pra nós, a gente veio no fim do ano 2004. Caralho, velho, foi embaçado. Mas vamos lá que eu vou contar pra você como foi. Bom, eu e sua mãe saímos de lá, uma parada de empreiteira, falou pra nós, ó, a gente vai chegar, vai ter apartamento pra vocês, vai ter emprego, casa mobiliada, é muito bom lá. E seu tio falou que era bom mesmo, podia vir, o primo dela já tinha vindo. Eu falei, mano, eu tô pra trabalhar, a gente chegou, parceiro. Viajamos 36 horas de voo. Pegamos uma conexão via o Canadá e várias horas de avião. Cara, eu lembro até hoje, mano. Chegou lá no aeroporto, aí tinha um maluco esperando nós lá com uma plaquinha com o nosso nome. Sabia falar nada, mano. Nem bom dia em japonês. Nada, nada, nada. Saí sem falar nada. Eu e sua mãe não sabia nada. Inglês, zero. Japonês, menos zero. Horrível, mano. Horrível. Mas a gente foi pra trás. Falei, não, agora já estamos aqui. Tem que continuar. Ah, não. Vocês vão chegar numa casa. Aí, pô, entramos lá na... Aí chegou a gente, né? E mais um gordão, que veio no nosso voo, que também tava aqui no Japão pra trabalhar. O gordão, não, eu já trabalhei aqui, eu só fui passear e papapá. E a gente fez um esquema assim, filho. A gente fez um... Não sei qual é que é a parada, mano. Nem sei se eu devia falar aqui, mas que se dane, né, mano? Tamo no futuro já. Eu já devo até ter morrido. Se não morri, não vai dar nada. Mas aí a gente assinou um cheque aí de 10 mil reais cada um. E chegando aqui, a gente trabalhava e os caras jogavam esse cheque fora, entendeu? Agora, se a gente chegasse aqui e batesse de volta, né? Não gostei, não é pra mim, ai, não dá. Mano, quem foi o nosso fiador? A mãe da sua mãe de fiador, minha sogra. 20 mil reais, mano. Nós não tínhamos nem 500, nem 200 reais. Imagina deixar uma dívida de 20 mil reais. Se a gente chegasse aqui no Japão e falasse que não gosta, os caras mandavam nós embora, porque a passagem era ir de volta. Eu nem sei, né? Os caras disseram. Aí, esses 20 mil reais, mano, a gente tinha que pagar. Aonde? Se a gente já tinha... Gasto, não tinha nem dinheiro, veio porque não tinha dinheiro. Aí, bom, cara, eu fui, entreguei tudo minhas coisas. Eu e sua mãe pegamos nossas coisas, eu dei pra minha mãe a geladeira, o carro, eu dei pra um amigo nosso. Cara, a gente entregou tudo, entregou a casa, que era alugada, entregamos tudo, pra não ter como voltar. E eu vim firme, eu falei, cara, hoje eu penso, eu não sei se eu teria coragem, apesar que quando a gente é novo, a gente faz, né? O problema é a idade é embaçado. Não é o tempo que passa, é... Sua cabeça que vai ficando velha, né? Você vai ficando cheio de medo, você vai ficando cheio de ferrugem, né, cara? E aí eu vim, cara. Vim pra cá, eu e ela. Aí a gente tinha que chegar aqui e trabalhar 3 meses pra pagar essa passagem que a gente comprou. Cada um 3 meses, os caras descontavam o nosso salário. E depois disso a gente recebeu o salário normal. É isso aí, essa é a vida de quem vem aí do Brasil pra cá. Ou era. E aí, cara, os caras prometeram uma coisa. Chegamos aqui, velho. A gente entrou no carro, na van lá no do avião, o cara recebeu nós com a plaquinha, papapá, vou deixar vocês lá no lugar. Aí esse gordão já era 1000 anos de Japão, né? Ele desceu na casa do tio dele, uma puta casinha bonitinha, cara. Mas casinha bonitinha assim, parecia casa de rico, assim, toda igualzinha os lugares. Aí eu falei, caralho, falei pra sua mãe, que lugar da hora, mano, ele vai morar nessa casinha de rico. Aí sua mãe, ai, tá, não falou nada. Aí o gordão entrou, aí esse carro... Filhão, o carro deu uma volta, duas no estacionamento, deu assim a volta e voltou e foi indo, andando. Aí ele passou por um lugar que tinha várias bicicletas, vários entulhos, tá ligado? Uns containers assim, ó. Aí eu falei pra sua mãe, nossa, ali deve ser a lixeira, né? Porque eu sabia que no Japão tinha uns lugares que tinha uns entulhos assim de bicicleta, você podia até pegar se quisesse. Aí eu falei pro motorista, aqui ó, é tipo lixo, né, onde pode pegar. Ele falou, não, não, aqui não é o lixo não, aqui é onde vocês vão morar. Caralho, mano, olhei pra sua mãe, a ideia já tinha mais água... Do que no oceano que eu vi embaixo do avião quando eu estava vindo pra cá. O bagulho encheu de lágrimas, sua mãe. Aí nós desceu, filho, mano. O lugar chamava Pombal. Porque é o seguinte: eles pegaram 4 containers. Container, tá ligado? Esses containers que vêm da China? Você tá ligado? Os containers de ferro. Os caras meteram um ar-condicionado, dividiram esse container em 2. Uma parede de pau mesmo, tá ligado? Aqueles bagulho de escritório. Aí um ar-condicionado, uma janela. Em um banheirinho. Esse era um apato, era um apartamento onde você morava, mano. Casal. Os caras solteiros eram um container pequeno, que só era o ar-condicionado, a janela, a porta, o futon pra dormir, né? A caminha ali. E o banheiro fora e a cozinha fora. A cozinha comunitária e banheiro comunitário. Banheiro pra tomar banho e banheiro pra dar um barroso e mijar. Você acredita, mano? Nós ainda era chique, porque o banheiro era dentro de casa. Dentro de casa, dentro do container, mano. Tá ligado? Aí os caras meteram um container em cima do outro e umas escadinhas. Mano, o bagulho era um pombal porque parecia mesmo um ninho de pombo, mano. Um dia eu assisti aquele filme do Will Smith, Eu Sou a Lenda, eu acho. Eu acho que é esse, ou Eu Sou ou Eu Robô. Acho que é Eu Robô, eu não lembro o nome, não é um filme ruim do caralho. Eu Robô, eu acho. Aí, tipo, mostra... pode crer, procura... Não, nem procura que esse filme é ruim demais. Mas aí o robô, aí tem uma hora que o robô... Vai pra casa dele assim, ó, e é um container com vários robôs dentro. Os caras abrem a porta do container e os robôs, tipo, olha, tá ligado? E era a nossa vida, mano. Nós morava num container, parceiro. E nós pegou a parte de baixo, aí tinha um espaço tipo de... Caralho, de uns blocos assim que eles colocaram em cima. O container por cima dos blocos e fizeram um chão de pau, tá ligado? Fora do container, pra nós caminhar. Os gatos entravam embaixo, mano, e ficavam gritando, mano. Puta, a gente não dormia, mano. Não dormia. Barata? Porra, barata tinha muito, velho. Pô, sua mãe chorou pra caralho. Eu sei que sua mãe chorou pra caralho. Aí os caras me colocaram no... Assim que eu cheguei, no primeiro dia da entrevista, o cara falou, você é brasileiro puro, não sei o quê. Quer trabalhar mesmo? Então vamos ver, vou fazer um... trampo aqui, não é o trampo que você vai trabalhar, é outro trampo, aí colocar e sua mãe falou assim pra mim, tá vendo? Eu ia lá na entrevista. Entrevista, teoricamente, quando eu já veio pra trabalhar pros caras, né? Aí tua mãe pegou e falou, isso é só conversa, não é real não. Aí ele falou, não, o cara falou pra mim, não é real sim, né? Ele vai descarregar uns containers lá pra nós, lá na Mizuno. Pô, eu tava com uma roupinha melhorzinha, que eu tinha um social e um sapato, os caras me levou lá na Mizuno pra descarregar um container, mano. Três containers gigantão de taco de beijo que veio da China. Eu e mais uns quatro caras veteranos de Japão lá, os caras ralou pra caralho, mano. Mas não desisti não, mano. Fui lá e torei o pau e sua mãe voltou pra casa. Sua mãe só chorava no começo, mas só chorava, queria ir embora. Eu sabia que não podia ir embora porque não tinha pra onde ir, mano. Era só nós. E a gente lutou, parceiro. Hoje tamo aí. Tamo aí bem melhor do que a gente tava. Nem parece às vezes, né, mano? Você vê nossa vida aí, o papai trabalhando muito, né, cara? Cheio de dívida, falando que não tem dinheiro. Mas essas coisas foram muito pior, mano. Eu lembro que a gente tinha um futon pra dormir, uma televisãozinha de 14, um vídeo embutido, que eu achei foda ter um videocassete grudado na televisão, era meu sonho no Brasil. E mais pra frente, depois de um mês que eu paguei a primeira da passagem, eu comprei um computadorzão ali, um Pentium 3 lá, eu nem sei que porra era, só pra ver a internet. E assim começou nossa vida aqui no Japão, mano. E você não veio essa hora não, porque eu não era louco de botar você no mundo nessa época. Você veio depois de muito tempo atrás, só lá em 2014. Depois de 10 anos já, mano. Demorou? Então esse episódio ficou longo, desculpa a demora, mas esse foi o início, esse foi o nosso começo aqui do Japão. E foi por isso que você nasceu aqui. Porque depois as coisas melhoraram, a gente se acertou, e aí chegou a hora certa de ter nosso filhão. E você veio mais do que na hora certa. Então até o próximo episódio, meu querido. Te amo, um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio. Beijão.